Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Esta edição do Palavra em Cena aproxima a SP Escola de Teatro da maior obra em verso da cultura italiana, a Divina Comédia, escrita pelo florentino Dante Alighieri, segundo os críticos, entre 1304 e 1321. Uma das figuras mais tocantes da viagem do poeta nos três reinos do Além-Túmulo, Francesca da Rimini, antecipa o Cervantes. Eu pedi para Ellen e para Michele serem surpreendidas pela leitura de primeira vista da tradução em prosa do Malbataran dessa mesma história. Essas duas ótimas atrizes leem de maneira emocionada, anticonvencional, e vai de alma para alma. Naquele momento do beijo, onde os amantes não traem o amor, mas traem a instituição do casamento, vem a punhalada. E vem também o castigo divino, naquele vento que os leva a depois a serem espatifados contra a rocha eternamente. Eternamente eles estão juntos, e eternamente se acariciam, eternamente se consolam, e eternamente se lembram daquele instante de paixão e do beijo, antes da desdita, da punhalada e da condenação ao inferno. Ou seja, junto com a dor está o amor continuado. Isso antecipa o Sísifo do Camus, por exemplo, e antecipa quase todas as grandes histórias de amor que surgiram depois. Justamente aquela invenção feita por Shakespeare, da personalidade moderna saindo da Idade Média. E o Dante, ainda dentro da Idade Média, na direção do humanismo, inventa também esse tipo de história. Qualquer pessoa reconhece essa história como sendo sua, ou tem até um secreto desejo de ter vivido uma história parecida, apesar da punhalada e do sofrimento eterno que o amor pode significar, no caso aqui do Dante Alighieri. É muito espanhol, é muito italiano, é muito latino e, por que não, muito shakespeariano.
O poeta emocionado interpelou Virgílio. Quem são aqueles que ali passam sob o açoite do vendaval, como bandos de grous em voos pelo céu?
Virgílio respondeu: repara naquele grupo que se retorce à direita. Vês a outra cujos cabelos revoltosos parecem macular a própria escuridão? É Helena, que tantos infortúnios e tantas mortes ocasionou. Ao lado da vaidosa Helena, redemoinha Aquiles, que por fim combateu por amor e por amor foi vencido.
O fecundo Virgílio mostrou-lhe mil outras sombras que o amor pecaminoso fizera sofrer em vida, levar à morte e impelir à condenação eterna.
Duas sombras se acercaram. Um casal que o tufão unira e que os sofrimentos não lograram separar. Pareciam dois ternos e afetuosos namorados. Ele amparava a companheira com carinho, como se quisesse livrá-la do furacão atroz. Tinham ambos no rosto uma nuvem de melancolia profundíssima.
Encheu-se Dante de intensa curiosidade e disse a Virgílio: falaria aqueles dois que lavam juntos abraçados e que ao vento parecem leves como plumas?
Espera que eles se aproximem mais de nós, disse Virgílio. Nessa ocasião, pedirás por aquele amor que os vai guiando, que satisfaçam teu desejo. Eles virão.
Arrebatadas pelo infernal turbilhão, as almas rolavam sem cessar. Rajadas violentas atiravam-nas de um lado para o outro.
Quis o acaso que o gracioso casal, arremessado pelo vendaval, se aproximasse do florentino. Este lançou, então, bem alto seu apelo.
Ó, almas angustiadas, se lei superior não vos impede, vinde falar-nos.
Como pombas que, de asas abertas, retornavam saudosas e tranquilas à quietude do ninho, assim foram as duas sombras aflitas deslizando. Impelidas pelo mesmo impulso, deixaram o secto de Dido e avizinharam-se dos dois poetas.
Ao acercar-se de Dante, a jovem, com sua voz límpida e cantante, assim falou.
Ó alma graciosa e benigna, que afrontas as trevas deste abismo para visitar os infelizes cuja morte tingiu de sangue o mundo.
Se o rei do universo se dignasse a sorrir propício às nossas preces, nós, pela tua paz, não deixaríamos de interceder, pois tanto te compadeces de nosso infortúnio.
Enquanto o vendaval permitir, com prazer ouviremos tudo o que disseres, e tudo o que desejares ouvir a ti diremos.
Lá, junto ao mar, onde o caudaloso pó vai lançar suas águas, ergue-se a cidade que me serviu de berço.
Amor, que rápido incendeia todo o coração bem formado, fez com que este jovem por mim se apaixonasse. Foi a minha formosura, a formosura de meu corpo impecável, que o seduziu. Mas este corpo, com toda a formosura que encerrava, foi aniquilado, de mim arrebatado de modo tão insólito que até hoje me ultraja.
O amor que não perdoa a nenhum ser amado deixar de corresponder ao amor. Me prendeu com um amor tão forte que ainda, como vês, não me abandona.
Foi o amor que nos levou todos dois à morte. Mas a Caína aguarda inexorável o traidor que o fim da vida nos partiu.
Tais foram as palavras que o poeta ouviu dos namorados e depois de ouvi-las baixou o rosto e abismou-se em intensa meditação. Confirmavam-se as tristes suspeitas que já povoavam o seu espírito. Não havia mais dúvida. Aquela jovem natural de Ravenna chamara-se em vida Francesca da Rimini e fora casada com Giovanni Malatesta. Surpreendida em sua própria residência e íntimo colóquio com seu cunhado, Paulo Malatesta, foi juntamente com seu desditoso namorado, apunhalada pelo ciumento Giovanni, o fratricida.
Vendo-o assim, imóvel, acabrunhado e triste, Virgílio o interpelou. Em que meditas, meu bom amigo?
Ai, retorquiu Dante, de modo submisso e voz quebrada. Quantos desejos ardentes não os arrastaram a tão dolorosos passos?
E a seguir, dirigindo-se à jovem, assim falou. Francesca, a narrativa de teus martírios arrancam-me lágrimas de tristeza e dó. Mas dize-me, no tempo dos doces suspiros, ainda quando indecisos eram os desejos, por que segredos de amor os pudestes conhecer?
Com um sorriso sereno e indizível melancolia, ela respondeu. Não existe mágoa mais intensa do que recordar, em plena desventura, os momentos felizes. Só receio que as lágrimas que nascem no coração dilacerado possam afogar de súbito a minha voz.
Achava-se, certo dia, Paulo em minha casa. Em dado momento, tomei o livro em que estão narradas as aventuras de Lancelote e pus-me a folheá-lo. Vendo-me distraída, Paulo aproximou-se de mim.
Que deliciosas páginas são essas que tanto lhe parecem prender a tua atenção.
E ele ofereceu-se para lê-lo também ao meu lado. O céu, que o crepúsculo escurentava, começara a listrar-se de barras chamejantes de ouro e azul. Nem de longe poderíamos suspeitar que algum mal nos viesse a acontecer. Entre mim e Paulo, meu bom cunhado, não existia malícia. Amávamo-nos, é verdade, mas em nossa vida não surgira até então a menor mácula.
No decorrer da leitura, notei que a voz clara de meu cunhado tinha uma tonalidade estranha e que lânguida era a luz de seus olhos negros e sonhadores. Percebi por vezes que ele ficara pálido e sobre meu rosto, sem que eu pudesse impedir. Vinha também cair o véu da palidez.
Quando pela leitura chegamos ao trecho que o nobre cavalheiro Lancelote beijava ternamente a sua apaixonada Genebra, ele beijou-me a boca.
Nesse instante, ainda sob a deliciosa impressão daquele beijo, ouvi um grito de dor. Diante de meus olhos, rebrilhou a lâmina do punhal assassino e naquele findara para sempre a nossa leitura. Enquanto Francesca assim falava, o desventurado tudo ouvia em lágrimas banhado.
Esmagado pela dor, sentiu o poeta pesar sobre seu peito toda a infinita angústia daquele drama de amor. Como fora trágico o destino daqueles jovens namorados, cuja culpa irreparável nascia de um irreparável amor sem culpa. Abalado pela compaixão, mais forte que as suas forças, o poeta não resistiu. Perdeu os sentidos e caiu por terra inanimado. Caiu como um corpo morto cai.
Così discesi dal cerchio primaio, giù nel secondo, che men loco cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi minos, orribilmente e ringhia, essamina le colpe nell'intrata, giudica e manda, secondo cavvinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono, e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto offizio. Guarda com'entri e di cui tu ti fide, non t'inganni l'ampiezza dell'intrare. E il duca mio a lui, perché pur gride? Non impedir lo suo fatale andare. Vuolsi così colà dove si puote, ciò che si vuole, e più non dimandare. Ora incomincia le dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto là, dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi ch'a così fatto tormento, enno dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali, nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali, di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru, va cantando lor lai, facendo in aere di sé lunga riga, così vid'io venir, traendo guai, ombre, portate dalla detta briga, per chi dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuo saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta che libito felicito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E lesse Miramis, di cui si legge, che succedette a Nino e fu sua sposa. Tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise, amorosa, e ruppe fede al cener di Sicheo. Poi Cleopatras, lussuriosa, Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse. E vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbi il mio dottor udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. E cominciai: «Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri». Ed egli a me: «Vedrai, quando saranno più presso a noi e tu a lor li priega per quell'amor che i mena ed ei verranno». Si tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: «O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega». E quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme a dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali, uscir dalla schiera ov'è dido, a noi venendo per l'aere maligno, si fu forte l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi, che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui per la tua pace, porc'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace co' seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor, condusse noi ad una morte, Caina attende che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte, e quando intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense. E quando risposi, cominciai: «O lasso, quanti dolci pensier, quanto disio, menò costoro al doloroso passo». Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: «Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno, tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri?» E quella a me: «Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amore tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, e questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così com' io morisse, e caddi come corpo morto cade».
Questo podcast è dedicato alla memoria di Pierina.
Palavra em Cena agradece a participação de Renato Navarro, Alvise Camozzi, Michele Boesch e Ellen Londeiro. Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.